Talvez o ouvinte já tenha assistido ao tipo de cenas quando se compra qualquer coisa a uma criança, seja uma fatia de pizza, um gelado ou qualquer outro tipo de guloseima. E como isso é dado à criança, nós normalmente ficamos a observá-las com gosto. Ou então observamos os seus pais a ver os filhos a comer a guloseima. Mas de repente vem ao seu pensamento, ao pensamento do pai, ah, eu também gostaria de provar essa guloseima. Então eles aproximam-se da criança e pedem que deixe provar. Eu já vi isso acontecer. Quando a criança diz, não, é meu. Não é surpreendente que uma criança, quem foi dado algo, livremente, pelo pai ou pela mãe, e pouco depois de ter recebido esse presente, recusa-se a dar um pouco disso, porque acha que é dele. Aqui estamos a lidar com o mesmo tipo de comportamento, ou o mesmo tipo de mentalidade, quando discutimos sobre o dar livremente a Deus. A mentalidade é, uma vez que Deus nos deu graciosamente todas as coisas em Jesus Cristo, devemos ser gratos para com Ele e estarmos dispostos a dar-lhe os nossos presentes e as nossas oferendas e também a sermos generosos para com os outros. Vamos focalizar-nos em Mateus 10, onde Jesus usa uma frase interessante, muito interessante. Receberam de graça, deem de graça. Jesus estava a enviar os seus 12 discípulos que tinham sido treinados por Ele. Mas antes tinha-os preparado e tinha-lhes dado, digamos, o ensino, a formação. E então pediu-lhes para dar em troca. É assim que Deus faz as coisas. Ele não nos pede para dar do que não temos. Ele vai preparar-nos, irá apoiar-nos. Mateus 10 diz-nos que, chamando para junto de si os seus discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsarem espíritos maus e curarem toda a espécie de doenças e males. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, do Partido dos Nacionalistas, e Judas Iscariotes, aquele que atraiçoou Jesus. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não se desviem para o caminho dos pagãos, nem entrem em qualquer cidade dos samaritanos. Vão antes ter com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Pelo caminho, anunciem que o reino dos céus está a chegar. Curem os que estão doentes, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos e expulsem os espíritos maus. Receberam de graça? Deem de graça. Mas que momento incrível deve ter sido para estes 12 homens que tinham sido escolhidos a dedos por Jesus. Sabiam que Ele os tinha abençoado livremente, com palavras divinas e o poder de Deus como uma dádiva de Deus. E agora, Ele vai usá-los como uma extensão da sua autoridade e do seu poder, a fim de expulsar os demónios, ressuscitar os mortos e, o mais importante, pregar o Evangelho do Reino de Deus, com o seu Rei, Jesus. Este foi um tempo fantástico. Mas será que o ouvinte entendeu como é que isso funcionou, ou como é que isso funcionava? Jesus começou a investir nestes homens. Ele primeiro deu-lhes a partir do Espírito de Deus e deu-lhes o ensino e a autoridade. Então, Ele os enviou para compartilhar. É por isso que Ele lhes disse, de graça recebeste, de graça dai. Da mesma forma, Deus nos deu tantas bênçãos abundantes em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, recebemos o perdão dos nossos pecados. Já não temos que carregar o fardo horrível da culpa e da vergonha, a constatação de que estávamos condenados para sempre sem Deus, sem perdão e sem misericórdia. Tudo isso foi-nos concedido em Jesus Cristo, uma liberdade, um alívio do fardo da culpa e do pecado. E mais, Ele deu-nos dons e bênçãos, como o Espírito de Deus vive nos nossos corações e nas nossas mentes, de modo que agora somos encorajados e motivados pelo Espírito de Deus para vivermos uma vida justa, uma vida piedosa, em vez de uma existência mundana. Recebemos amigos cristãos e a palavra de Deus para nos encorajar e nos tornar sábios para a salvação. Portanto, temos todas estas bênçãos que nos cercam. E agora, Deus pede-nos para dar-nos de nós mesmos, tal como os discípulos foram ensinados, assim como eles foram apoiados e fortalecidos, para de seguida enviá-los. Assim também nós somos enviados por Jesus para proclamarmos o seu nome a fim de abençoar as outras pessoas. Esta frase, de graça recebeste, de graça dai, faz-nos lembrar a oração do Senhor. Na oração do Pai Nosso, há uma frase que diz: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos outros. Da mesma forma, tal como Jesus disse aos discípulos para dar, uma vez que tinham sido abençoados abundantemente da graça de Deus, assim também Ele nos pede, ou então nós pedimos a Deus na oração do Pai Nosso, para perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os outros. A ideia é, já que Deus nos visitou com a sua bondade e a sua misericórdia, para que possamos ver com bondade e perdão para com as outras pessoas. O cristão, na realidade, recebe a generosidade de Deus duas vezes. Primeiro, é a generosidade física universal. Temos a provisão de Deus, da sua abundância física, a comida, a luz do sol, o calor, as coisas que são necessárias para vivermos fisicamente. Por isso, na verdade, podemos dizer que existe um Deus amoroso. Podemos olhar para o mundo à nossa volta e ver que o que Deus criou é bom, que Ele providenciou tudo para nós, materialmente. Mas há uma segunda maneira pela qual Deus tem sido generoso, e que é através da sua palavra, por meio da boa nova de Jesus Cristo. Isto é aquilo que chamamos a revelação especial. O mundo revela-nos Deus em sentido geral, mas a palavra de Deus na Bíblia revela-nos a pessoa de Deus. Diz-nos como Ele pensa, qual é a sua vontade, fala-nos do seu grande amor por nós, os seres humanos, e isso motiva-nos a responder. Quando percebemos a bondade de Deus para nós, então queremos imitá-lo, queremos ser bondosos e misericordiosos, tal como Ele é. Lembro das palavras de Paulo em Coríntios. Quando ele se dirige à igreja local, ele fala da bondade e da abundância com a qual Deus os tem abençoado, para depois afirmar que Deus ama ao que dá com alegria. A palavra grega utilizada aqui é interessante, porque não significa apenas feliz, mas a palavra no grego significa hilariante, alguém que está tão cheio de alegria e de entusiasmo e que está repleto de felicidade. Quando contamos as bênçãos espirituais que recebemos de Deus, através de Jesus Cristo, devemos explodir de entusiasmo e de felicidade e sermos capazes de compartilhar esta boa bênção de Deus. Um outro versículo que vem à nossa mente, relativamente à vontade de compartilhar o que Deus nos tem dado, encontra-se em Tiago 2. Em Tiago, capítulo 2. Aqui Tiago fala na necessidade de demonstrar a nossa fé. Ele diz: que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se a não põe em prática? Será que essa fé lhe trará a salvação? Imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer a cada dia. Poderão dizer-lhes: bom em paz, onde encontrar com que se aquecer e matar a fome. Mas se não lhes dão aquilo de que eles precisam, de que valem essas boas palavras? Do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Mas alguém poderá ainda dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Então mostra-me lá se a tua fé é verdadeira, sem obras, que eu mostro pelas obras a fé que tenho. E eu gosto muito desta frase: que eu mostro pelas obras a fé que tenho. O cristão não fala apenas de Jesus, não se limita a discutir o facto de que ama a Jesus ou acredita nele, mas o cristão confirma as suas palavras com as suas ações. Há muitos que são tentados a pensar que é bom, é suficientemente bom apenas dizer aos outros que amam a Jesus ou que são crentes, mas eles agem com bondade e com generosidade para com os outros. Temos que ter cuidado para que não nos tornemos gananciosos, como uma criança egoísta e que acha que todas as bênçãos de Deus são para ser direcionadas para nós, que os bens materiais que recebemos, os bónus inesperados ou as coisas boas que surgem no nosso caminho são apenas para nós e não são para partilhar com os outros. Nós realmente precisamos aprender o que Jesus diz, quando ele afirma: de graça recebeste, de graça dai. É um motivador muito poderoso para nós, para que não nos tornemos egoístas e arrogantes. É uma coisa boa lembrarmos que todas as nossas boas dádivas vêm de Deus. Como Jesus disse: a menos que você receba o reino como uma criança, nunca entrará nele. Um dos pensamentos-chave por trás disso é que uma criança recebe tudo dos seus pais como um presente, que lhes é dado livremente. É bom para nós, apesar de sermos adultos, considerar que o nosso Pai Celestial tem tudo para nós e que nos deu o dom mais importante de todos, o seu Filho, Jesus. Com isso em mente, e da mesma maneira que Jesus livremente deu de si mesmo a nós, é importante que possamos decidir agir da mesma forma. Nós não vamos obter todas as bênçãos de Deus e acumulá-las, mas em vez disso, e tal como Jesus se deu a si mesmo, a nós, livremente, devemos ser pessoas que dão livremente. Regresso na próxima semana com o tema Ansiedade.